Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Fala galera do Tenho Mais Discos, estamos começando aqui mais um podcast, depois de um tempinho aí fora do ar, a gente está voltando para falar de um dos maiores festivais que rolam aqui no Brasil, Lollapalooza, que rolou nos dias 5 e 6 de abril, agora passados. Rolou umas mudanças, o festival mudou de lugar, teve muita confusão online aí com relação aos horários, o line-up, tem muita coisa para falar. E a gente vai tentar cobrir aí todos os assuntos pertinentes aí a respeito do festival. E pra falar disso, eu trouxe aqui uma galera que tá sempre junto comigo e mais uma convidada especial que eu vou apresentar pra vocês logo mais. Primeiro ela, né? A parte feliz do podcast. E aí, Rato?
E aí, pessoal? Tudo bem, gente? Tudo bom, Fê?
De boa. E aí, Daniel? Como é que tá?
Alô pessoal, tudo bem? Voltando aí com o podcast, pessoal que acompanha de casa, que não teve dinheiro pra ir no Lollapalooza, eu comentar o que teve de melhor esse ano.
Vamos aí. E tirando esses dois que vocês já conhecem, a gente trouxe aqui a Tainá, que é presidente do fã-clube nacional do Nine Inch Nails, que tava lá também pra curtir e vai conversar com a gente aí, contar o que ela achou dessa parada toda aí. Tudo bom, Tainá?
Tudo bom, todo mundo também?
Beleza, muito obrigado aí por participar, por trocar essa ideia com a gente. E, bom, primeiro acho que é legal a gente começar falando das mudanças que rolaram, né? Teve toda uma publicidade por trás, os caras fizeram umas ações com o Perry Farrell antes do festival, o novo Lola BR, vamos de trem, tudo isso. Vocês que foram, o que vocês acharam dessa mudança para Interlagos, da estrutura, da organização?
Teve lama esse ano?
Não, esse ano não choveu.
Eu não sei se haveria possibilidade de ter lama ali. Talvez em alguns pontos, mas...
Muita lama.
Sei lá.
Interlagos é famosa pela lama, né?
Quando anunciaram que o Lollapalooza ia ser lá no autódromo de Interlagos, eu vi muita gente falando, meu, isso é longe pra caralho, sabe? Tipo, a gente não vai chegar lá nunca, virou Lula pra longe, eu não vou porque é longe pra cacete. Enfim, teve logo no começo, né, que anunciaram um lugar novo, teve muita galera falando mal, assim. Mas eu acho que a experiência do autódromo foi muito positiva, assim.
Como é, você que tava lá, você pode falar um pouco de como é que tava em questão de banheiro, lixo? Porque isso é uma coisa que as pessoas comentam sempre, né?
Meu.
E parece que é sempre difícil.
Eu vi poucas filas pro banheiro, tanto no sábado quanto no domingo. Sábado tava muito mais cheio, assim. Rolava a impressão de que tinha muito mais gente no sábado do que no domingo. Mas mesmo assim, as filas não estavam tão grandes, assim. Tipo, não me pareceu ter tanto problema, assim. A questão do lixo que foi foda, porque eu acho que... Eu rodei aquele lugar, tipo, 2 dias inteiros, eu só lembro de ter visto um balde pra pôr lixo, assim. Era um negócio grande e tal, ficava perto do palco Skol, mas eu só vi aquele, sabe?
Tipo... Mas apesar disso, você tava, tipo, caminhando em lixo ou tava de boa? Só por curiosidade.
Olha,
mesmo.
Eu acho que tem algumas fotos do final do segundo dia que você vê bem a galera caminhando em papelão, assim, sabe? Tipo... arrastando copinho de plástico, mas no geral, assim, até que não tava tão diferente de outros festivais que eu fui.
E pra comprar as coisas, tipo água, comida, tipo, o Rock in Rio esse ano foi excelente, né? Eu peguei como patamar aqui pro Brasil. Como é que tava pra... Como é que conseguiu bater, não foi?
Olha,
como é que tava?
Tinha muitos... Muitos, mas muitos caixas, mesmo assim. E aí tinha horas que dava problema nas maquininhas dos caixas. E aí rolava um caos, assim. Todos os caixas que você passava tinha muita fila. Mas aí eu vi muita gente tentando resolver as coisas muito rápido, assim. Então rolava um momento do caos. Putz, a fila tá bombando ali, não sei porquê, nananana. E rolava um momento de... Tá resolvido, gente. Volta que tá tudo bem. Acho que no sábado, lá, um pouquinho antes do show do Muse começar, eu vi que tinha várias barraquinhas que não tinham mais comida, assim, tipo, não tinha mais cachorro quente, não tinha mais kebab, não tinha mais pipoca, não tinha mais churrasco, tinha várias coisas que não tinha mais.
Tinha cerveja?
Tinha. Cerveja, né, tipo, não falta, né? Mas aí tinha aquela parte que era especial das comidas dos chefes, que lá tinha comida. E aí a galera ia fechando as barracas que não tinham mais comida. E, tipo, avisava, ó, tipo, aqui não tem mais nada, mas você pode ir pra lá que ainda tem. E aí no domingo, tipo, total resolvido o problema. Não teve mais falta de estoque, sabe?
Ai, que massa. Ponto pro Lola pra luz, então.
Ô, Fê, fala um pouco, Tainá. Fala um pouco aí.
Eu acho que...
Oi, não,
fala
então,
aí, Tainá.
Ah, tá. Não, eu cheguei, eu fui só no dia, no sábado, né, no dia do Nine Nails. Eu cheguei lá, era 6 horas... mais ou menos, porque demorou pra caramba, né, após o trânsito que eu falei que eu fui de carro. E tava acabando o show do Imagine Dragons, tava pra ouvir, né, do estacionamento, tava pra ouvir, tava abarrotado de gente aquela parte ali do palco Onyx, muita gente mesmo. Quando eu cheguei, eu fui direto pro palco e tinha muita gente saindo daquele palco, tanto que tinha, é como se fosse uma rampa, né, uma ladeira assim, que tinha os banheiros químicos pra chegar no palco Onyx. E teve até um pouco de empurra-empurra e tal, de tanta gente que tinha, assim. Eu tive que segurar num amigo meu, porque senão a gente ia cair, ia ser pisoteado, assim, tava meio punk. Eu vi, essa parte tinha banheiro, o resto eu não vi, eu não fui no banheiro também, mas não tinha muita fila, pelo que eu vi. Comida, eu não cheguei a comer também, mas uns amigos meus foram no Chef's Stage lá, tava cheio quando eu fui tentar procurar eles lá dentro e não deixaram entrar.
Nossa.
Enfim, né? É, não, porque já era quase 10 horas ou mais de 10 horas, aí só podia entrar que tava com ficha. Eles fecharam, né, o local. Mas ninguém reclamou, assim, de falta de nada. Meus amigos que comeram, né, falaram que tava tudo legal. Até antes, né, uns dias antes que saiu aquela lista do que ia ter, eu achei legal que não tava tão caro pra ser um festival. E tinha bastante variedade.
É verdade.
Geralmente é só pizza, cachorro quente, essas coisas assim, tinha muita coisa, tinha até massa.
Gente, tinha um estrogonofe, tinha.
É,
tinha nhoque, tinha lasanha,
muito...
velho.
Muito absurdo, assim. É legal também, mas é diferente pra um festival.
Né? Gente, o pessoal que é mais fresco, assim, curte essas coisas.
É. Então, sobre o tamanho do lugar, eu achei muito enorme, muito grande, assim. Pra um festival como o Lola, que é pra 70 pessoas, é bacana. É um espaço bacana, assim, mas eu prefiro o Jockey.
É, porque...
Não sei, eu achei muita ladeira, muita subida, muita coisa estranha. O som eu achei, assim, de longe, que nem no Jockey, mesmo que você tava muito de longe, tu conseguia ouvir o palco.
Uhum.
Lá, eu tive que dar muita volta e ainda descer um pouco pra escutar o Muse depois, porque eu não tava ouvindo nada.
É, porque é muito estranho, é que é bem distante e cada palco parece que é embaixo de uma colina, assim. Então
Acho que pode ser por isso
o
também.
O som fica bem isolado em cada palco.
Sim. Isso que eu percebi. No Jockey já não é assim. Você pode ficar mais longe e consegue ouvir tranquilo. É.
E com relação a... Desculpa, Fernanda.
Não, eu vou falar que dá um geral, assim. Acho que... Eu também não vi com muitos bons olhos essa mudança, assim. Mas eu acabei indo lá, enfim, fui trabalhar. Mas eu acabei achando muito legal, cara. Na real.
É, mas eu nem fiquei reclamando, assim. Quando mudaram, eu falei, vamos ver qual que é, né? Eu fiquei, nossa, volta pro Jockey. Aquele povo tava fazendo até petição, sei lá.
É, não, mas teve... Pô. É que, assim, brasileiro, na real, é o seguinte.
É chato.
Não, né, além de ser chato, o brasileiro não tá acostumado com a estrutura normal de um festival. Que
sim,
tem na Europa, que tem nos Estados Unidos e tal. O brasileiro tá acostumado com o Rock in Rio. E começou de um jeito que não tem nada a ver com os festivais lá da Europa e tal. Então, acho que... Quando sai line-up, nego reclama. Aí quando sai horário de show, o mesmo nego que reclamava do line-up reclama que ele queria ver todas as bandas. E não vai dar.
É. Entendeu? Impressionante.
Aí chega lá, nego reclama que é longe, não sei o quê. Mas lá no Jockey, nego reclamava que... Ah, então vai. Mas lá no Jockey, nego reclamava que vazava o som. É, então, tipo... Ninguém vai agradar todo mundo e eu acho que é...
Não, e uma... E falando... Rapidinho, desculpa, eu te cortei, mas... Quando esse negócio, né, dos horários, na coletiva o Perry já tinha falado.
Sim, ele
que ia
falou,
ter conflito.
É, e outra.
E o pessoal ainda reclama. Meu, festival é assim mesmo,
ele
cara,
deu,
infelizmente.
Eu não sei se foi na coletiva antes do Lollapalooza ou numa coletiva que ele deu lá no sábado à tarde, que falaram pra ele que a galera tava achando muito longe, não sei o que, não sei o que. Aí, pô, ele deu uma resposta genial. Ele falou, meu, vocês são jovens, usem suas pernas, sabe? Tipo, e a, tá, na real é essa mesmo, sabe? Meu, anda, sabe? Tem um puta lugar lá.
Não, eu vou falar.
Tipo, que tinha lugar pra descansar. Fala aí, fala aí.
Tinha bastante lugar pra descansar, isso é verdade.
Não, eu vou falar pra vocês, não é coisa aqui do Brasil, não. Eu já fui no Lollapalooza em Chicago, lá no Grand Park. Assim, os mesmos problemas, assim. É fila pra comer, é banheiro, é distância entre, sim, os palcos, é show de banda, dois shows que você quer ver acontecendo ao mesmo tempo. Tá, que esse ano eu tava até comentando com a Rádio.
É o conceito do festival, pistas, cara. Conceito de festival é isso, vai ter show. Os shows, um show de, sei lá, do Muse lá no Lollapalooza, não é igual o show só do Muse. É, tipo, o show é mais curto, tem outras bandas lá, você tem que fazer seu horário, fazer sua
gente. É. O festival, ele conta muito mais pela experiência de você estar no lugar e de você ter a oportunidade de ver tantas bandas e, sei lá, de curtir aquele momento do que especificamente ver um show ou outro. Se você vai pra ver,
total,
3, 4 bandas, você se programa pra ver aquelas, assim, tipo.
Sim. Ou então já vai consciente que você pode perder a primeira,
exatamente,
música.
Exatamente. E aí, tipo, não faz drama, sabe? Eu acho que, que brasileiro faz muito drama.
É que nem eu vi uma menina nos comentários, eu acho que na época que soltaram os horários. Ah, porque eu queria ver Arcade Fire e não sei qual era a outra banda. Porque eu paguei pra ver essas duas bandas, não, você pagou pra ver o festival.
Gente, sim, tipo, exatamente.
Você não tá pagando pra ver
Arcade Fire e New Order, sabe?
É, sabe?
Não, teve gente que fez petição pra mudar o horário, chegou lá pra gente lá. Tinha evento no Facebook pedindo, sabe, gente da mídia mesmo e de rádio, rádio grande, apresentador de rádio grande fez.
Nossa,
sério, gente. Fez evento no Facebook falando, vamos mudar o Arcade Fire, sabe, meu, tem a dó, sabe?
Tipo, gente, vai
é muito
dormir,
narcisismo,
sabe? Não, sério. Não dava.
E vai pro show do Rio, então. No Arcade Fire, não tocou?
É.
Lá, sozinho.
É, vê o Arcade Fire no Rio e vê o New Order em São Paulo, ué.
Não, mas, tipo, gente grande, sabe? Porra, nunca vi um festival na vida.
É.
Muita gente nunca viu, né?
Não, o negócio do festival também, que eu acho bacana, do conceito de festival, é o público tratar como uma feira de música também.
Sim, você vai andar, você vai. É um negócio meio itinerante ali.
É, gente.
Pois é.
E aí, tipo,
e você vai pra conhecer coisa nova. É toda uma experiência agregada no ato de ir pro festival. Você vai.
Aí tem gente que reclama, falando, porque tem que esperar não sei quantas horas pra ver a banda que eu quero. Pô, vai mais tarde então, você quer ver uma só, igual eu queria, né? Só ver o Nine News e o Muse. Eu cheguei lá 6 horas.
Em 2012 eu fui lá, vi o Foo Fighters e fui embora.
É?
Pô, de boa.
Exatamente, gente, sabe? Tipo, se você não quer viver a experiência, sei lá, tipo, você tem uma banda
tá
só.
Tá cansado.
Se tem uma banda só que você quer ver, você vai lá, vê a tua banda e vaza, sabe? Tipo,
tchau.
Respeita os outros, mas se você tá lá e vai, tipo, vai ver o festival, cara, aproveita pra conhecer coisa nova, sabe? Tipo.
Sim. É que nem aconteceu isso comigo em 2013, né? Que eu fui em 12, né? Eu fui em 2012, ano passado, e agora.
E aí?
Eu fui nos 3 dias, né? No ano passado. Mas o que eu queria mesmo era o segundo pós do Queens of Stone Age, que eu amo, é uma das minhas bandas favoritas. E antes tocou o Outdoor Cinema Club. Eu conhecia só de nome, eu fiquei surpresa com tanta gente que tinha pra ver aquela banda. Eu achei muito
legal
o show deles.
Eu me apaixonei
muito
por
legal
eles
mesmo,
naquele,
sim,
show, porque falei.
Sim. Eu cheguei em casa, baixei tudo, falei, cara, quando eles vierem de novo, eu vou.
E eu vou, tipo,
e o legal de festival é isso.
Eu vejo só eles, assim.
Essa,
tipo, fiz a mesma coisa.
Pois é, festival, assim, a minha experiência com o festival é, geralmente, eu acabo gostando mais dos shows que eu não fui pra ver do que o das atrações principais.
Exatamente.
Porque, eu sempre me...
Porque às vezes tu não espera, né? Você tá...
Exatamente, você assiste despretensiosamente um show de uma banda que você, às vezes, nem conhece. E aí você mostra, empolga, conhece coisa nova, fica uau. E aí o show que você tá mais ansioso, faz o set menor e tal, é a proposta do festival. Mas nunca é tudo aquilo do que quando você vai no show isolado da banda que
não,
marcou.
Não, não mesmo.
Pois é. E também em questão de cenário e tal, é difícil eles montarem, tipo, comprar o show inteiro pra fazer.
E o que vocês acharam do line-up?
Eu gostei bastante.
Eu gostei também.
Eu no começo...
Apesar de ter ido pra ver poucas bandas, no geral, não deve nada pros gringos. Você só viu aquele Primavera Sound lá na Espanha. É. É quase a mesma coisa.
Não, o próprio Coachella agora que tá rolando, que rolou lá, é a mesma coisa.
Só que aqui é um lixo, lá fora é lindo, sabe?
Não, mas aí é brasileiro, né?
aquele papo de novo.
Brasileiro que reclama,
complexo de vira-lata, né?
Nossa, me irritava tanto o pessoal pedindo Arctic Monkeys. Meu, adoro.
Mas, gente...
Gosto muito deles, mas, bom. Meu, calma, existe vida além do Arctic Monkeys,
sabe? Nossa, veio várias bandas legais,
música,
sabe? Veio muita coisa bacana.
Não, e um festival que tem, assim, entre esse ano que a gente tá agora... E tem um line-up que tem bandas como, por exemplo, sei lá, Jack Buggy, Ellie Gould, Lorde, não são atrações principais, estão bombando na mídia.
Sim.
Pô, o Cattle Seeds fez um dos melhores shows do sábado, gente. Eles tocaram que horas? 4 horas? 3 horas? O Cattle Seeds. Foi
Muito cedinho.
Ah, esse
legal,
eu vi
cara.
O final do show lá na Argentina.
Eles tocaram 2 da tarde.
Eu fui também, né, na Argentina. E eu vi o final do show deles, foi bem animado, o pessoal ficou bem...
Eu cheguei, bem... assim, e era aquela banda tipo Two Door Cinema Club, pra mim, no ano passado, sabe? Eu conhecia 2 músicas, uh-huh. Eu cheguei, tava lotado de gente pra ver o negócio, tava difícil de se encaixar no meio da galera ali no Palco School. Sim. E foi um show puta legal, sabe? Tipo, cheguei em casa... Comecei a ouvir, a procurar pra saber mais, assim, porque conhecia pouco, mas, meu, foi animal.
O show de quem, Haki?
Do Capital Cities.
É, eu acho que dos caras que não eram headliners, o que mais bombou foi o Imagine Dragons, né?
É.
Sim.
Que eu não vi o Imagine Dragons.
Nossa, abarrotado, gente.
Tudo bem que os caras têm um apelo e tal, e estão bombando na mídia, mas tinha muita gente no show dos caras. Eu acho que tinha mais gente no show deles, que foi às 5 horas, do que no Nine Nails, que foi às 8.
Ah, com certeza, o Nine Nails tava bem vazio.
Bem mais.
Assim, vazio. Né? Não tava as moscas, mas tava com espaço, assim, sabe? Podia... se mexer, fazer tudo ali, não tava nem um pouco apertado.
No Imagine Dragons tava
pra
absurdo.
Pra quem é fã,
ótimo,
bem
né?
Melhor.
Acho que é a mesma coisa no domingo, eu não cheguei aí no Soundgarden, mas eu dei uma olhada no Vampire Weekend lá, que tocou às 4h30 e tinha muita gente, mas tinha muita gente. E no Soundgarden a impressão que eu tive é que não tinha tanta gente assim não, até porque tinha Jake Bird junto, que também bombou.
Soundgarden é uma banda que o Lollapalooza gosta, né?
Ah, eles estão voltando, né? Tá uma boa hora pra trazer os caras.
Pois é, mas é uma das bandas que o Perry, ele traz pro festival, assim, né? Dos anos 90.
Tipo na Inch Nails, né? Que tocou no primeiro Lollapalooza.
É, eu acho que ele dá valor pra esses caras. Tipo o Pearl Jam, que veio ano passado.
Sim.
O próprio Red Hot, que toca direto, tocou no Chile, tocou na Argentina.
O próprio Arcade Fire também.
Uhum.
Anda tocando bastante no Lollapalooza. Tocou 2 anos atrás em Chicago, quando eu fui. O Phoenix também.
Phoenix, é verdade.
Várias bandas. É, eu não gosto muito, mas eu respeito.
É.
Ah, só uma coisa que eu ia comentar, que a gente tava falando sobre chegar, né, que Interlagos é longe, que não sei o que, realmente não é a coisa mais fácil do mundo você chegar lá. Tem como chegar, você pega metrô, trem, chegou, ônibus, carro, enfim, mas não é pertinho. Só que eu fui na Argentina também, pra ver o Nine Nails, e é de trem, é tipo, não foi em Buenos Aires, né, foi um distrito, uhum. De San Isidro. E pra chegar, você tinha que pegar o metrô, que ia até um trem, e esse trem, tipo, demorava 1 hora pra chegar. Aí beleza, a gente chegou. E lá na estação a gente foi ver o horário e tava aqui mostrando que fechava 10 horas. E o festival acabava tipo 10h30, 11, sei lá. Aí lá dentro a gente perguntou, dentro do festival a gente perguntou, o trem vai até que horas? Foi um amigo meu, né? Aí o cara falou, não, até meia-noite, a gente, beleza, a gente ficou tranquilo. A gente saiu 10 e pouco do festival, a gente chega lá na estação, tá fechado.
Cacete!
E aí, agora ficou na mão?
Não, aí a gente perguntou, e agora, né, o que a gente faz? Aí o cara falou que tinha um ônibus que a gente pegava, que saía dali e passava pelo centro de Buenos Aires. Só que sempre passava lotado, tipo, o cara nem parava mais, assim, de tanta gente que tinha. Táxi, muito difícil, a gente ficou na rua até 1 hora da manhã, 1h10. Tava um frio lá, muito frio. A gente achou um táxi e a gente chegou quase 2 horas da manhã em Buenos Aires.
Mas em Interlagos, tipo, como é que foi?
Eu fui de carro, né? Então, pra mim foi de boa, tanto sair como chegar. Mas falaram que no primeiro dia tinha gente que dormiu na rua.
No primeiro dia tava bem cheio. Você voltou como, Hack?
Ah, do primeiro dia eu voltei de trem, assim. Eu saí, tipo, uns 5 minutinhos antes ali de acabar o show do Muse. E desci meio correndo. É, passei uns 40 minutos na fila do trem e consegui chegar, assim. Mas o Will, que foi com a gente também, ele dormiu na rua, assim. Ele não conseguiu chegar.
Cara, como que os caras fazem, sabe? Tipo, na Argentina mesmo e aqui também. Como os caras fazem um festival, sabe? Que vai ter um fluxo enorme de pessoas e não faz um esquema de transporte público 24 horas.
Mas aí eu acho que a prefeitura.
Será que é impossível fazer isso?
É um problema do festival, né, cara? É um problema da prefeitura mesmo.
Também.
É, você tem que oferecer. Você vai receber, a tua cidade vai receber um evento.
Gente, do Brasil inteiro.
Essa grandeza, velho. Puta merda, né? Puta merda.
Tipo, um dia fazer um plantão de 24 horas no metrô, será que é tão difícil?
Não, eu acho que, caras? Primeiro, eu acho que é uma coisa que tinha que ter, pelo menos, todo dia, né? Tem que ter.
Não, sim.
Transporte público.
Pra começar.
Pra começar, né?
Pra começar.
A conversa é bem mais fundo, profunda do que isso, né? Teve alguma coisa que vocês, que nem a gente tava falando, vocês falaram do Tudor Cinema Club no ano passado e coisas que vocês não conheciam, que vocês curtiram. É, teve alguma grande surpresa ou grande decepção esse ano, assim?
Raimundo!
Pra mim não, porque eu fui direto pra Violent Nails e o Muse, então são bandas que eu já conheci, que sou fã, então pra mim
cê
não,
foi na,
assim, esse ano não.
Você foi na veia logo.
É, exatamente. É.
Cara, Raimundos.
Foi bom, você curtiu?
Assim, tipo, é uma banda que eu sempre gostei bastante, mas que nos últimos anos eu não acompanhei muito, assim.
Eles estavam meio, meio pra baixo, né?
Não tinha muito o que acompanhar.
Uhum.
E aí eu cheguei naquele show, assim, tipo, falando, eles vão tocar o feijão com arroz e vai ser legal e beleza.
Uhum.
Mas não, cara, eles começaram com música do disco novo, mó galera cantando, uma puta energia incrível, assim, aí quando eles desceram pros clássicos, assim, aí tipo, o público foi abaixo.
Explodiu,
assim,
né?
É, o show deles foi bem animado.
Explodiu. E assim, acabou o show e eu pensava, tipo, mano, eu perdi 25 anos da minha vida não vendo um show desses caras antes. Eu tô louca pra ver um show só deles.
Ô, Hack, deixa eu te contar, velho, que eu sou de Brasília. Eu cresci em Brasília. Eu nunca fui num show do Raimundos.
Olha, velho, vai.
Eu sou de Santos e nunca vi o Charlie Brown ao vivo. Por incrível que pareça.
Tá, peraí, deixa eu pensar Brown. Em uma banda de São então, Paulo vendo. Que eu não vi. Tem muitas.
Não, mas aí também, né?
É, então.
Não, mas assim, foi ótimo. Trazerem o Raimundos, ótimo. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa bacana.
Foi sensacional.
Eu lembrei do Lollapalooza em 2012, que teve o show do Rapa. Tipo, não é uma banda que eu gosto tanto, mas ao vivo, naquele show foi muito bom.
Ah,
o pessoal
é
tava cantando tudo, foi bem animado.
Tanto que levaram eles pra
eles tocaram
fora.
Uma partezinha lá da, acho que é Killing the Name Of, do Rage Against the Machine. Nossa, o povo foi abaixo.
Nossa. Foi outro show que foi incrível também, foi o show da Lorde, assim. Que eu já queria muito ver. É, e aí eu tava com uma expectativa mega alta, assim, sabe? Tipo, tinha decorado setlist, que ela faz o mesmo setlist em todos os shows, assim. Falei, vai ser um show legal, né? Mas vai ser, tipo, na média, assim, né? Ela faz um show muito parecido em todos os lugares. Mas ela interagiu bastante com o público, ela foi super fofa e todo mundo cantando tudo. E, cara, foi
a Lorde,
muito,
a Lorde levou
muito
uma
legal.
Galera, né? O show dela lotou, assim, tipo, o Phoenix tocou junto, tava bem mais vazio que a Lorde.
Cara,
a Lorde acabou
Lorde
de ganhar
foi...
um monte de Grammy. A Lorde é uma das maiores artistas,
tá em alta, né?
Exatamente.
Cara,
Lorde
mas
foi, tipo,
na
um
real...
grande highlight do ano.
Eu particularmente não gosto dela.
Eu não acho que ela tinha noção do tamanho que ela era aqui, não, assim. Porque...
É, eu acho que ela ficou muito surpresa, não. Assim.
Eu, na verdade, eu não conhecia muito o trabalho dela. Eu meio que me decepcionei quando eu vi que ela fez o show com um DJ. Um DJ e um baterista lá. Eu falei, meu, que merda, sabe? Porque tipo, a música dela é toda complexa, tem vários backing vocals e tem. Eu falei, meu, fiz um puta show gigante, com uma puta gente. E ela podia ter trazido uma banda, né?
Mas eu fiquei, ela faz essa coisa mais minimalista mesmo.
Eu fiquei meio de bode, assim. Mas eu acho que tem até um pouco a ver com isso, assim. Eu acho que ela não tinha muita noção do que ela ia encontrar aqui, não, assim.
É, teve um momento do show que ela parou, assim, pra conversar com a galera. E aí ela agradeceu a oportunidade. Ela falou que ela tava realmente muito feliz de ter tanta gente aqui no Brasil que gosta do trabalho dela, que acompanha, e a galera que tava cantando todas as músicas. Ela agradeceu pra caramba, e ela falou que... Uma coisa legal que ela falou foi que, tipo, ela tinha muito medo de essa onda passar muito rápido, porque ela queria continuar trazendo a música dela pra cá, e ela queria voltar pra cá, e ela queria, tipo, ter essa recepção que ela teve de novo, sabe?
Uhum.
Foi meio momento, tô desabafando, gente.
Não, mas é bem isso, bem clara a surpresa que ela teve mesmo. Acho que tava muito bombada, assim.
E ela tava super emocionada cantando, assim.
É, e tipo, ela, tipo, tocou antes da Nação Zumbi, sabe?
É.
Não era exatamente um lugar de headline ou coisa parecida.
Pois é, eu fiquei surpreso de não terem colocado ela até num lugar melhor no line-up,
sabia? Tipo, antes do Muse, alguma coisa assim, né?
É, então,
mas ela vai voltar, com certeza.
Antes do Muse, eu não sei se ela segura, não. Ela precisa de um show mais maior.
É, agora, não. O Jake Bug seguraria, assim, tipo, será? Se fosse num outro dia. Ah, sim.
Antes do Muse?
Aham. Uhum.
Mas não tem nada a ver a música com a outra, não é o mesmo fã.
Imagina como é que fica esse... público.
Mas é isso, sempre é que nem o ano passado, cara. O ano passado, tipo...
Imagine Dragons e Nine Inch Nails, o que tem a ver?
O ano passado, o Queens of the Stone Age comeu o Black Keys com farinha.
Sim.
Tipo, a galera... Sim. É verdade. A galera... Eu,
com areia,
pô, eu,
pedrinha.
Acabou o show do Queens of the Stone Age, começou o Black Keys, falei, meu... Sabe?
Galera foi embora, assim, cara. Tipo, você vê a galera indo embora.
Não,
velho.
Parecia que o Queens era o headline.
Total.
Muita gente, o povo tava louco.
Black Keys não é uma banda pra tocar depois do Queens. Pô, Queens of Stone Age.
Foi puramente apelo comercial,
foi, total.
Né? Os caras estavam em
alta. Os caras estavam bombando.
Só por isso. Só por isso.
Porque... Não, e era só, tipo, a galerinha, os hipster cantando Lonely Boy, e aí, tipo, acabou. Ai, nossa, não conheço mais nenhuma música.
Ah, e digo mais, tipo, metade da galera que ficou pra ver o Black Keys era a galera que conhecia o hype, mas não conhecia a banda. Conhecia a banda.
Eu nem vi o show deles, tipo, depois do Queens, eu fui ver o Perfect Circle, que eu adoro também. E depois eu fui embora, porque eu tava muito cansado, que cheguei lá muito cedo e tal. E eu vi um vídeo da Lonely Boy e o povo realmente tava louco, mas... Sei lá, parece que foi só nela. Tem gente falando que o... Não sei se era o vocalista ou o baterista, tava meio bêbado, sei lá. Eu já vi comentários assim, né? Eles estavam muito afim de tocar.
Todo mundo que eu conversei não ficou até o fim, assim. Não que, pô, o show não foi ruim, a banda é boa, mas, tipo...
Lógico, eu gosto muito.
Eles estavam no lugar errado, só isso.
Não, rapidinho, só falar de outra surpresa desse ano. Eu gostei muito do Savages.
O Savages animou, apesar do palco estar vazio, eles fizeram um puta show animado.
Pois, eu gostei esse retorno do post-punk, On The Mail, Suzy and the Banshees, tocando, achei muito legal, velho.
Porra, mas foi legal, eu vi do palco, foi animal.
Pois é.
O show que eu vi na Argentina, mas acho que foi igual aqui no Brasil, então acho que dá pra comparar, que eu gosto bastante, foi o Portugal The Man.
É,
eu acho muito legal
perdi.
O som dele. E o show lá foi bacana. Apesar no começo que teve uns problemas técnicos, assim. Mas foi legal.
É, no domingo, tipo assim. Acho que a Ellie Goulding foi uma surpresa, assim, também. Porque ela fez um puta show animado.
Não, e aí ela vestiu a camisa da seleção. Tipo, a galera já animou com
aquela média,
olha só,
né,
sou brasileira. Tipo, sabe?
Foi. E ela foi depois do Raimundo, que a galera já tava na pilha.
É, e ela conseguiu manter, né? Ao contrário do... Do nosso querido Julian Casablancas, que, meu...
Nossa,
que acho que
meu,
foi a maior decepção, né?
Show dele.
Foi
todo
a
mundo
maior
falou que foi uma
decepção.
Merda.
Meu Deus, cara.
Cara, eu não gosto dele. Não vou falar nada.
Acho que,
eu tô comparando pela Argentina que eu assisti sentada ali perto do palco. A galera, tipo, só pedia Strokes.
Não, nossa, e eu mesmo...
tocou, eu não sei, acho que, não sei se foi Reptila que tocou, sei lá qual era. Nossa, o povo ficou louco, mas só.
Mesmo a galera que era fã de Strokes e tal na pegada, eu fui falando muito mal.
Não, mas parece que é uma banda meio de zoeira, eu não consegui entender direito.
Uma banda que...
As músicas eram estranhas.
É, uma banda que tem muito de tudo, assim, é uma mistureza.
É, eu falei que ia, meio pesado, ele começa a gritar do nada, eu falei, gente...
Ele foi, deu um Yoko Ono uma hora ali, né, meu? Foi meio tenso.
É, ele deu uma viajada aí, né, na real, esse projeto solo dele aí, principalmente ao vivo, né, porque no estúdio, enfim, foda-se. Mas ao vivo ele deu uma...
Tem certas coisas na vida que elas precisam ficar no estúdio, né? Pô.
Sim.
Não faz show, velho.
Oh, mas falando nisso, Hack, que ainda bem que você tocou no assunto. Porque, assim, tiveram algumas bandas nessa edição do Lollapalooza de música eletrônica que chamaram bastante atenção. Você pega ele, Ellie Goulding e o... Disclosure, velho.
Ah,
o Capital City também. O Capital City maravilhoso com aquele trompetista. Incrível.
Nossa, cara, aquele cara é animal. Ele é muito louco. Nossa, foi demais. Ele fazia o show, né? Tipo, tinha umas horas que era o trompete dele e acabou, assim, tipo...
Não, no final do show ele correndo pra cima do público demais. Muito
nossa,
bom.
Nossa, ele foi sensacional. Ele foi um dos pontos altos do show do Capital City.
Meu, e no dia do... No sábado, quando tipo, o Muse era a principal atração, acho que logo nas primeiras músicas ali, ficou muito claro que o cara não ia conseguir cantar, né?
Uhum.
Tipo, a voz dele tava zoada, eles já tinham cancelado o show antes lá, por causa da voz dele. E no Disclosure eu não sei, mas no palco eletrônico, que tava tocando o Kid Cudi na mesma hora... O palco tava bombando de gente e o cara animou a galera, meu. Ele fez um puta show.
Eu fui do Nine Inch Nails, aí eu saí, aí eu fui ver o Muse. Só que, como eu falei, o som tava ruim. Eu cheguei naquele cover que eles fizeram do Nirvana já, né? Eu perdi a primeira música, duas primeiras. Aí eu vi umas cinco. Eu gosto muito, eles tocaram Butterflies and Hurricanes, que eu não tava esperando. E é uma música que eu adoro muito, assim. Teve Bliss também, que eu não esperava. Mas a voz dele tava tão ruim, eu fiquei com dó do Matt.
Sim, ele tava...
Meu, muito no sacrifício, sabe? Ele foi bem profissional.
Ele tava muito se esforçando, né?
Sim. Aí depois eu saí dali, eu não vi o show inteiro, e fui numa área de descanso, lá que era em frente ao palco Interlagos, onde tava tendo Disclosure. Mas eu tava no final já, e tinha uma galera lá, e o pessoal tava animando.
Sim, eu acho que teve uma galera que debandou do Milton, quando viu que o negócio ia ser meia boca.
É, eu cheguei no Muse na metade, assim, eu peguei o comecinho do Disclosure e tava animal, assim, tava bem legal.
Uma pessoa bombou no Disclosure.
É, e aí eu falei, putz, deixa eu dar uma olhadinha no Muse, né, pra ver como é que tá e tal, aí fui pra lá, era pertinho os palcos, né, tipo, era o palco...
É, esses dois eram
perto. Isso era uma vantagem ali, né, as principais atrações não estarem em palcos tão longes, né. Tão longe, isso foi bom. Mas aí, cheguei no Muse na metadinha, assim. Peguei uma parte do Disclosure, que foi legal pra caramba, e peguei uma partezinha do Muse também, que, enfim, dava meio dó do Matt, coitado.
É. Gente, e pra amarrar essa história de música eletrônica, eu acho que não tem como não falar do New Order.
Nossa.
Ah, o New Order no domingo fechou bombando também. Tinha muita gente lá no palco. É que o Arcade Fire também, né, chamou uma galera, mas o New Order não ficou muito atrás não, cara.
O New Order é animal, velho. Apesar do vocalista já não tá também com a voz lá, como... Tá que ele nunca foi lá o melhor vocalista da paróquia, né?
Uhum.
Mas esse ano comprovou que realmente não é o forte do New Order. A parte dos vocais.
Oh, não.
Agora o som tava animal, o pessoal bombou.
Só não tinha mais gente no New Order porque não tava o Peter Hook lá. Que é carisma total.
Como ele
mas de show, assim, qual o favorito de vocês no geral, assim, pra fazer um...
Putz, como eu tava trabalhando, assim, eu não consegui ver nenhum show até o fim.
Curtir, né?
Eu não consegui parar pra curtir, assim. Eu queria muito ter visto Soundgarden, de verdade, mas não consegui nem chegar perto. O show que eu mais vi, assim, que eu curti, foi do Jake Bugg, assim, que ele me surpreendeu, porque...
Você não suporta esse moleque.
Então, eu era meio pé atrás com ele, assim, mas
Não, ele é profissional.
Ele é meio malinho e tal, mas tipo, mas... que eu fiquei de cara...
A voz dele não dá.
O que eu fiquei de cara é que tava, tipo, é um trio, né? Ele mais dois moleques que acho que eram mais novos, são mais novos que ele, assim, na real.
Nossa, como?
E, é, pois eu é. Tem 12 anos, os moleques então. Eram uma criança. E eles fizeram...
Cara, você odeia o menino.
E eles fizeram um puta barulho, cara. Fizeram um puta barulho no palco lá. Eu fiquei impressionado, assim, na real.
Uhum. Vocês conhecem uma banda chamada Never Shout Never?
De nome.
Eu já ouvi falar também.
Eu tinha medo de escutar essa COVID. Banda.
Eu jurava que o Jake Bug era essa banda, velho.
Nossa. Ele tava me falando antes de começar. Eu falei, gente, mas... Eu fui pro Ola pensando em alguns shows, assim, como que eu queria muito ver. Então, eu não tinha decidido ainda se eu ia ver o Arcade Fire ou o New Order. E aí, acabou que eu vi metade de um, metade de outro. Eu não tinha conseguido muito pensar em vários, assim, horários que estavam meio confusos na minha cabeça. Eu tinha certeza absoluta que o show do Dirty Bird eu queria ver inteiro. Porque sempre gostei muito do som que ele faz. Sempre me remeteu a outras bandas que eu gosto pra caramba. Enfim, queria muito ver o show do moleque completo. E, assim... Foi, com certeza, um dos melhores shows, assim, do festival, sem dúvida, assim. Eu peguei kit das três primeiras músicas ali, fiz umas fotos e tal, depois voltei correndo e fui mais pro finalzinho, assim, pra ver de longe o restante da apresentação. E eu via muita gente passando, assim, tipo, entre uma barraca de comida ou indo pra outro palco, parava, assim, falava, mano, quem é esse moleque? Eu vi muita gente passando e parando ali só pra ver o que tava acontecendo ali, porque ele chamou muita atenção, assim. O show dele foi muito bom, do começo ao fim.
É, acho que a decepção geral mesmo foi o cara do Strokes lá, né, o bundão lá.
Eu não vi ninguém falando bem daquele show, cara.
É, eu achei bizarro, pra mim era show de brincadeira, assim.
tipo, estavam fazendo um ensaio ao vivo.
É, não é possível, muito estranho, cara.
É tão triste ver um artista assim, que eu fico chateado.
É, porque ele tem nome, né, já.
Ah, mas poxa, é só um todo nome. Mundo gosta dele, sabe?
Poxa. Então, pra mim eu sou suspeita, né, pra mim o Nine Nails acabou com o festival, assim, foi um absurdo.
Foi animal, só da Argentina. Mesmo.
Meu... Não dá.
Eu vi muita isso gente porque... falando bem também. Eu... É, gente porque... que não gosta.
Sim. Isso porque nem era a Tension, né? Que é aquela. Tem os telões e backing vocals e tal. Foi uma coisa muito mais enxuta. Era metade, né? Antes eram oito, agora são quatro caras só. Uhum. E era só um negócio de luz, uma grade de luz atrás, assim. Mas o jeito que ela é projetada, tipo, é muito bem trabalhado junto com a música, assim. Nossa, pirava, assim. A Great... É, tem uma música, né, que eles tocam, chama The Great Destroyer. E. Tá lá, a música normal, aí do nada vem meio que um solo de sintetizador do Trent. E fica uns quase 3 minutos, assim, uma barulheira e um jogo de luz, assim, que o povo ficou alucinado, o povo ficou louco. E pra mim foi o melhor, e é um setlist que não é constante, então você meio que não sabe o que vai tocar.
Não, pois é.
Algumas sim, que nem na Argentina, eu não esperava, eles tocaram todas que eu queria ver. Principalmente minha música favorita, assim, deles, que abriu o show com elas, eu quase morri, eu tive um ataque. E não tocou aqui, né? E aqui tocaram coisas que não tocaram lá, que não tocaram no Chile. E é assim, é legal.
Não, mas assim lado. Que bom, né? O bando ensaiadinha, quadradinha, é um saco.
É.
Mas aqui
é
quando...
Foi... Nossa, foi destruidor, assim, maravilhoso.
Quando eles entraram no palco, o Trent começou a cantar Wish...
Nossa.
Você lembra que é Nine Inch Nails, sabe? Tipo, seu sangue ferve, você olha e fala assim, caralho, tô vendo o Trent Reznor...
Porra, um gênio ali no palco.
Exatamente.
Deus. Momento fã agora, né?
Exatamente. Não, Trent Reznor é tipo hands down. Trent Reznor.
Sim,
tá
total.
Na área.
Não, o cara é foda, assim, não é porque eu sou fã, mas o cara é fodido.
Não, assim, não precisa nem
é muito profissional
pra falar.
Sabe?
Não, precisa
é
mesmo,
foda.
Gente. O cara é foda, ponto, acabou.
E é show assim, né? Ele não é de fazer médico. Por isso que eu achei legal, porque assim, ele é muito profissional, ele é muito, vou fazer o show e tchau. Ele não é de ficar falando, nada, agradece só. E tem uma música chamada Pig, que tem uma parte que ele fica repetindo, né, uma frase, né, nossa, quem está final. E quando ele tá gostando muito do público, ele não faz isso muito, ele deixa o pessoal cantar. Ele fez isso no Brasil, porque o povo realmente tava cantando muito alto. Ele deixou e ficou olhando o público cantar assim, ele tava maravilhado, sabe, porque fazia 9 anos que ele não vinha. E teve cancelamento em 2008 também.
Ele cancelou várias vezes.
Eu não esperava essa recepção. E o, meu, o pessoal cantando até música do disco novo. Acho que ele ficou chocado, assim, como assim? Em coro, não era tipo meia dúzia.
É que, meu, na real é que nem, sei lá, a Lorde, mas guardar as proporções, né? Essa galera que não vem muito pro Brasil, eles não tem muita noção do que acontece aqui.
Sim.
Tanto que tem muita gente que nunca vem, e depois começa a vir direto.
É.
Tipo, sei lá,
igual
o Paul
McCartney da vida. Guedes, que é do site, né? Que ele fez entrevista com o Trent, ele é muito fã, né? Deve ter ficado muito nervoso, assim, na hora, eu imagino. E o Trent falando, ele perguntou, ah, quem você tá achando dos shows na América do Sul? Ele falou, que é diferente, né? A recepção do público, ele tá acostumado com os Estados Unidos e Europa, né? Com o povo meio parado. Ele falou que o pessoal é muito energético e tal, ele é uma surpresa pra eles.
Sim, acho que isso aí é o que mais acontece com banda aqui no Brasil. Bom, lá na... depois que acabou o festival, um dia ou dois dias depois, o Lollapalooza soltou um post perguntando quem que a galera queria ver aqui no...
quem que você acha que tá bombando,
aqui no,
né?
Festival. Eu não tenho esse resultado ainda de proporção e tal, mas na Argentina eu sei que ganhou o Green Day.
Uau. Eu fiquei sabendo.
Ganhou o Green Day. Aqui...
ah, Green Day.
Não, eu continuei a ver um show do Green Day, cara. Mas,
nossa, esse é muito legal.
Mas eu não sei, meu. Tipo, saindo um pouco do óbvio, assim, né? Que são os Arctic Monkeys da vida. Eu não sei quem eu curtiria ver, assim, tipo, de headliner fodão, assim, tipo.
Eu também não sei. Porque, tipo, todas as bandas que eu queria ver eu já vi no Lola, então.
Pô, é, claro, sei lá.
Pra mim, o que vier. Eu quero muito ver Arctic Monkeys, que eu não vi. Em 2007 eu já curtia, não deu pra eu ir. 2012 não deu pra eu ir, eu quero muito ver um show deles, mas não sei se trazer no Lola de novo, assim.
Eu queria ver Rolling Stones, né? Os caras não vêm tocar no Lollapalooza, porque não vale a pena, né?
Eu acho que vai ser meio que uma base do que vai ter esse ano, que vai ter Eminem, Kings of Leon, acho que Kings of Leon vem, certeza.
Vem, pro Brasil vem.
Pode ser.
Tenho certeza que vem pro Lola, assim.
Sabia quem que eu tava louco pra que viesse? Que eu sei que a probabilidade é muito pequena, mas ainda assim não é impossível. O David Bowie, velho.
Nossa senhora!
Cara, eu acho bem difícil ele fazer uma... Eu acho bem difícil ele fazer uma turnê, mas tem uns boatos rolando que no Glastonbury confirmou o Arcade Fire agora, né? E parece que eles vão levar uns convidados aí. E tem muita gente falando que é o David Bowie, assim.
Tava naquele Primavera Sound, teve até pôster, né, com a foto dele, todo mundo achou que ele ia tocar lá.
Então, estão falando que ele vai tocar no Glastonbury com Arcade Fire.
Caraca, imagina.
Tava rolando um boato. Eu lembro que quando naqueles milhões de posts de lineups possíveis, estavam falando muito que ele ia pro Coachella. Não tem muito tempo que ele lançou um CD, né?
Não, foi ano passado.
Foi esse ano.
2013. Foi ano passado.
2013, ano
Next
passado. Foi muito bom o disco, inclusive.
Poxa, David Bowie, vamos trabalhar, vamos fazer show, cara.
Pô, eu queria muito ver um show dele. Pô, David Bowie, tá ligado?
Eu veria muito Jack White, assim, tranquilo.
Esse é outro que eu acho que vem.
Podia muito vir, hein? Podia muito
tá
vir.
Tá com cara.
Agora,
mas
posso
Kings
sonhar
que
eu tô com ela na cabeça, assim, por causa do disco novo e, tipo, mano... Brad Dale, vem pro Brasil.
Sim!
A Brody.
Sim. Mas eu acho que ela teria que vir com o Queens.
Ela vai vir ficar na casa. Ela vai vir ficar na casa da Angélica, hein?
É verdade.
Ela vem e dorme na casa da Angélica, a gente morre.
Que? Vamos todos pra lá.
Opa!
Fazer acampamento na casa
da Angélica.
Mas ela viria se o Queens vier também. Não sei se ela viria sozinha.
Nossa, tem muito que abrir o show do Queens, cara. Seria perfeito.
Nossa, seria maravilhoso.
O disco dela eu gostei muito.
O disco dela tá sensacional.
Tá muito bom,
ouvir
aquela...
direito,
pô, gravando com o Garbage. Quem que é capaz que venha, saber quem que é? Que é polêmico, mas que tá super em alta. É a Courtney Love.
Mas acho que não vem. Ela nem, tipo, vai vir com que projeto, meu? Solo, com role, sei lá. Ela tá muito...
Ela acabou de
lançar. Ela vem em 2011, né? Do SW, né?
Ela acabou
então,
de lançar.
Mas o Lollapalooza é outra proposta.
Vocês acham que o Lollapalooza traria de novo o Arctic Monkeys?
Acho que ano que vem, acho que não. Ano que vem vai ter James Addiction, que o Perry Farrell deu certeza.
Ele vai trazer a banda dele?
James Addiction vem.
Poxa, traz o Damon Albarn.
Mas veio no Terra, cara. É outra pegada, mano.
Mas o projeto solo, não o Blur.
É verdade, né?
No Chile, na enquete que colocaram falando em Damon Albarn e Blur, né? Na enquete do Chile tinha o Noel, né? O Noel Gallagher. E eu gosto muito, eu sou muito fã de Oasis. E dele também, do projeto solo dele. E seria uma boa, porque parece que ano que vem ele já quer lançar coisa.
Eu também gosto muito de Oasis. Manda um abraço pro Julião, tá ouvindo aí, Julião?
Manda um abraço também pros irmãos Correia.
Irmãos Correia.
Irmãos Correia.
Gente, e o Blink?
Nossa, não.
Ia ser perfeito.
Ressuscitando também, né? Porque o cara lá não anda. O cara lá não anda mais de avião, acho que não vem, não.
É, tem medo de voar, gente.
Porra, Soundgarden tá vindo. Eu que tô ressuscitando, né?
Não, mas o Soundgarden ressuscitou de um jeito meio sério, né? O Blink, sei lá, os caras não querem nada com nada, assim.
Blink lançou disco?
Ah, lançou, mas passou meio desapercebido, assim, na real.
É, isso que eu. É, por isso que eu tô perguntando, tipo, nem me liguei.
O Soundgarden lançou, eu ia falar merda.
Soundgarden lançou um belo disco.
Lançou, por pouco que eu falo merda.
Eu acho que eles deviam trazer, é que eu não curto muito, sim, mas eu acho que bombaria o festival se eles trouxessem uns grandes de, sei lá, tipo um Kanye West.
Kanye West já tocou no Lollapalooza, né?
Outkast, que voltou agora lá no Coachella.
Ah, o Eminem, será que não bombaria?
Também, acho que...
O Eminem vai tocar isso. O Eminem eu gostaria de ver.
Chamaria uma galera.
Pô, a Lady Gaga tocou no Lollapalooza.
Nossa, para.
Na gringa.
Lady Gaga não.
Aí é show no Morumbi, só pros fozinhos dela, tá bom.
Pô, o Kanye West também.
Não, mas acho que o Kanye West...
Não, o Kanye West tem uma galera hipster que gosta.
Ainda tem um apelo meio hipster, alterno, assim. É legal gostar do Kanye West, entendeu?
É.
Tipo... Meio, umas coisas meio assim.
Tem com Kanye West? Sério?
Sério, tem. Nossa, conheço vários amigos que são nesse coisinha mais alternativa e adoram.
Sim. Nossa, eu acho o Kanye West tão boçal.
Eu não gosto dele. É. Não gosto dele.
Eu acho uma bosta, nada pra demais. Falar bem, na verdade.
Vamos falar português.
Claro. E o Marilyn Manson?
Eu não tinha falado isso de
que
nada
tem?
Ainda.
Não sei se ele tá vivo. Marilyn Manson tá vivo?
Marilyn Manson, cadê?
Tá vivo também. Tá ótimo. Ah, que eu gosto também. Tipo, é a minha banda favorita, meu artista favorito. Mas ele vai lançar CD, eu acho que... Mas ele não combina com o Lollapalooza. Ele é mais festival de metal e tal, que os caras...
É,
trazem.
Tinha que ser num Monsters of Rock.
Monsters of Rock, é, com certeza. No Lollapalooza não rola. É muito diferente. Se bem que tem várias pessoas que curtem música mais alternativa que gostam dele. Vários amigos meus também. Mas, no geral, assim, não.
É, também não sei se seria o perfil.
Pô, gente, o Belle Sebastian combinaria com o Lollapalooza, eu acho.
Cara, o Denet... Uma que... Ah, eu ia comentar uma que eu adoro, que queria muito ver ao vivo, Hurts.
Sim,
não sei
sim.
Se vocês gostam.
Não,
queria muito
não
ver.
Conheço.
É legalzinho, é meio eletrônico, então.
É legal. É, tem várias coisas que pode trazer. E de música nova, eu não sei o que... Eles trazem muito artista. Esse ano tiveram vários artistas. Esse Cruella que veio, o próprio Savages.
Eles podiam trazer o Mumford & Sons.
É verdade, nossa, teve uma galera que pediu.
Podiam. Ah, teve uma galera que pediu. Aquelas três meninas lá, como é que é o nome dela lá?
Haim.
Essas Haim aí também.
Capaz que venham também.
Que seria legal. Tem uma outra menina que é a... Como que chama? É Like Lee, é um negócio assim.
Like Lee,
sei lá. Que seria uma boa.
Nossa, lembrei de uma agora que... É, combina, é, porque teve Queens, então acho que até combina pelo estilo Red Fang.
Red Fang também é uma puta banda da hora. Ia ser muito
seria
louco.
Seria legal trazer.
E eles podiam trazer de novo o F5.
Então com um disco novo, né? Então seria uma boa.
Eles lançaram agora, né? No começo do ano.
Sim,
do ano passado.
Muito bom.
Eles podiam trazer todo ano o Pixies e o EFI.
O EFI fez um show bem animado, cara.
Foi massa demais. Sempre é bom, né? Tipo, tinha, não tem como ser ruim, velho.
Tinha pouca gente, mas eles estavam bem animados, cara. Foi bem louco o show. É isso aí, galera. Bom, vamos finalizando por aqui. Mais um podcast. Queria agradecer a vocês por terem ouvido aí. A gente tá numa fase de reformulação, com horários e projetos aí. Então, eu não vou garantir o podcast daqui a 15 dias, mas eu posso garantir que a gente vai fazer o máximo para conseguir uma periodicidade legal aí para vocês e pedir para vocês continuarem mandando e-mails, podcast@tenhomaisdiscosqueamigos.com.br e mandem temas, sugestões e tudo que vocês quiserem, que a gente vai, parece que não, mas a gente anota e guarda e uma hora rola, fiquem tranquilos. E é isso, galera. Daniel, muito obrigado aí, suas considerações finais pra galera.
Valeu, Fernando. Queria deixar um beijo pra todo mundo que, como eu, assistiu pela TV, que não teve grana pra esse ano. Espero que ano que vem dê certo. Lollapalooza é um projeto de vida. E é isso. Um grande abraço. Até mais, galera.
Isso aí. Valeu, velho. Rock, muito obrigado de novo aí, hein? Sempre presente.
Valeu, acho que foi legal. A gente conseguiu falar aí de bastante coisa bacana. E é, mano, é sempre um prazer estar aqui falando as besteiras que eu falo com vocês, gente. É muito legal. Valeu.
Isso aí. Pô, Tainá, muito obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa aí, encheção de saco. E, meu...
Não, foi bem legal.
Volte é, mais vezes aí.
Que eu participo, né, que nem eu falei. Mas foi legal, é, deu pra falar bastante. E vamos ver o que acontece no Lollapalooza do ano que vem, o que eles trazem.
Vamos, com certeza. Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Falou!
Valeu.
Deixei de ser. Eu sou, eu fui, eu jamais deixei de ser.